Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, está começando agora o programa Timoneiros na Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges, apresento o programa Sob a Luz dos Lampiões ao lado de Leandro e a mim, que é o homem dos trabalhos técnicos, que não fez um joinha. Normalmente ele dá um joinha quando eu falo o nome, dessa vez ele não deu. Felipe Sema também está presente mais uma vez.
Agora sim pintou o campeão, hein, porra.
Calma, Sema. Vai dar uma de Pedro Mostro Pereira aqui. Pedro Mostro Pereira, que gosta de antecipar as coisas e dizer que o título está na mão.
Eu nunca.
Brincadeira, você
eu acho que você é o mais otimista também, ô Pedro.
Eu sou otimista, mas não canto vitória antes da
depois
hora.
Depois de um 4-1, não,
falei, pintou o campeão, pintou.
E uma derrota de 4-1 pelo Atlético, o que você disse?
Faltam 7 rodadas, ainda tem confronto direto. Segura a euforia, galera, segura a euforia. Segura a euforia que nós estamos aí. O caminho é bom, mas ainda não tem nada garantido.
Gabriel Brito, 8 pontos de vantagem, faltando 7 rodadas, e o Coringão está jogando muita bola.
Muito boa noite. Muito boa tarde e noite nesse adorável horário de verão que eu gosto muito.
Eu também.
E boa noite, Lucas, Moz. E Decop de novo, Leandro. O eco do Decop de novo. Sema e Leandro, ouvintes. O Renato Augusto, eu acabei de ler uma declaração. Ele deu uma declaração ontem dizendo que não é campeão, mas daqui pra frente perder o título é uma tragédia.
A FIA vai cobrar.
Mas isso eu concordo.
A gente já tinha falado isso, não tava 5 pontos.
Exato.
Mas isso... Imagina agora.
Quando tava 7.
Mas quando faltava mais rodadas também, né? E faltava muito mais rodadas.
Agora definitivamente.
Agora,
uma vergonha até pra carreira deles, se eles perderem o título.
Sim.
Porque...
E pra gente também.
Pra gente mais ainda. Muito mais do que pra
a gente vai ouvir muito, né?
Até por isso eu acho que não perde. Porque a gente vinha falando mesmo que são jogadores que pegaram... a continuidade de uma fase muito vencedora do clube, mas eles, particularmente ali, Elias, Gil, Renato Augusto...
O Jadson mesmo.
Jadson. Alguns ali não tem um título brasileiro. Aí o Cássio, Wagner Love. Então, ali, é um time que tá...
Quem tem título brasileiro ali?
Ralf.
Edu Dracena.
Danilo, tem um pelo Corinthians, um pelo São Paulo. Ralf, Dracena pelo Cruzeiro.
Dracena pelo Cruzeiro.
Elias, não.
Elias tem Copa do Brasil pelo Corinthians e pelo Flamengo.
E pelo Flamengo. Esse.
São poucos títulos brasileiros ali.
Eu até ouvi que o Wagner Love tinha sido campeão brasileiro, mas ele não foi campeão brasileiro, porque ele não estava no Flamengo em 2009.
O Ralf, né, vocês falaram.
Ralf, sim. Pouca gente, acho que é um time que tem...
Ganhou o Santos, né?
Ganhou Cruzeiro.
Cruzeiro.
Pelo Santos, não.
Ele ganhou Copa do Brasil e Libertadores. Então é um time que tem, acho que tem essa consciência de que... É agora mesmo, tem que ser, e pra eles, pra carreira deles mesmo, pesa, não é só pro Corinthians, pra carreira deles vai contar muito. Então, esse 4-1 aí, muito bem jogado, e um passeio foi, e até o pau que o Atlético Mineiro levou do Sport deu, enche a gente de confiança, né? Assim, agora não dá mais pra imaginar o título sendo perdido de fato, né?
Quando nós fomos eliminados pelo Santos na Copa do Brasil, a torcida gritou. Não é mole não, o brasileiro virou obrigação.
E essa rodada...
E agora para os jogadores é essa obrigação. Se eles perderem, meu Deus.
Não, e essa rodada mostrou que o Corinthians está muito mais pronto também do que o Atlético Mineiro, que deu uma tropeçada ridícula. Sim. Com o jogador descontrolado em campo. Enquanto o Corinthians jogando direitinho, apavorando o Atlético fora de casa, enquadrando mesmo. Tudo bem que o Atlético parece um time bem desorganizado, mas o Corinthians se impôs muito
impressionou,
fácil.
Impressionou a desorganização,
né?
Do Atlético
muito Paranense. Bagunçado,
e
né?
É muito diferente daquele time que o Milton Mendes treinava.
Eu também fiquei surpreendido.
Um time fraco,
time bem
varziano.
Que... É bico pro Walter o time, né? Pelo amor de Deus.
A torcida cornetou o time na metade do primeiro tempo. A torcida já tinha perdido a paciência. O Cristóvão trocou um atacante...
Mas é uma bela torcida, hein? Fazer observação trocou, aqui é uma bela
trocou
torcida,
um atacante
torcida rara.
Não, sim, eu também acho legal o ambiente do Arena da Baixada.
Mesmo com os preços que o Petralha impõe.
De longa data, é um pioneiro nisso, inclusive.
É um Petralha mesmo.
É.
Meu Deus, que trocadilho.
Ah, irresistível, né?
Eu não tinha como deixar esse capaz.
E, bom, eu lembro que, falando nesse lado do preço, quando era 10 conto, o Petralha inventou que era 30 na baixada lá. Ele é o pioneiro mesmo na elitização do futebol.
Desde a década de 90.
Mas ainda assim é um estádio legal de ver jogo.
A Arena surgiu pra isso, né? A Arena do Atlético Paranaense. Ela surgiu pra isso, pra mudar o torcedor lá, né?
Sim. Mas por ter sido a primeira, ela tem um charme muito maior do que as outras arenas, na minha opinião também.
Ela
é mais
quadradona. Ah, quando era só aquela arena, as arenas eram muito legais.
Não se fazem mais arenas como antigamente.
Quando era só o Ajax de Amsterdã que tinha uma arena, todo mundo achava muito foda aquilo.
Mas quadradona.
Mas era. E de fato, era legal.
Agora, aí virou lei, parece. Ou você tem uma arena, ou você é um merda.
É, pô, que nem todos assim. Os cinemas do mundo ser Cinemark, né? Vai virar uma merda, assim. Né?
Não vou mais no cinema. Mas enfim, um passeio mesmo, um jogo que deu tranquilidade. Enquanto você tem ganhado muitos jogos, mas em geral a gente sofre um pouquinho. Não porque pro Cortes tudo é mais difícil e tal. Esse time aí, pelo contrário, tá facilitando a nossa vida. Mas... É, esse foi o primeiro jogo que ganhou, aliás, os dois últimos, né? Goiás e o Atlético, realmente foi muita folga, assim, e alguns jogos têm se resolvido fácil. O Figueirense é outro bom exemplo. Tem alguns jogos se resolvendo com uma facilidade um pouco acima do esperado.
Porque o Love fez o gol dessa vez, né? Contra o Figueirense não resolveu não tão rápido, porque o Love fez o gol.
Mas contra o Figueirense foi fácil também.
Foi um sufoquinho no segundo tempo ali.
Mas teve um momento...
Tava naquela chuva que sempre deixa uma margem pro erro casual, né?
Foi bem importante o Wagner Love ter feito um gol bonito aí, né? Finalização de qualidade. Depois fez o segundo.
Tava precisando de uns gols decisivos aí, de jogador de qualidade,
né? Se ele fizer mais 4 gols nesse campeonato aí, tinha ganho.
Ele tem 10 gols. É bastante coisa.
Impressionante. Né?
Eu fiquei surpreso.
Não sei se é bastante ou se a média de artilheiro também tá muito baixa também.
Pra ele, não, né? Baixou bastante.
Eu digo pra ele, eu acho que 10 gols pra ele, assim, porque pelo que a gente cobre, que
ele fez. Se parar pra pensar, ele podia ter feito mais, né? Se ele tivesse um pouquinho melhor, não tivesse nem jogando muito, mas tivesse razoavelmente no nível que tipo, esperava. Assim.
Se ele acerta um pouco o pé contra o Goiás, ele tava com uns 12 gols agora.
O Ricardo Oliveira, com 35 anos, tá com 19 gols no brasileiro e 33 na temporada, né?
O Jadson tem 12 e o
Jadson tem 12 no brasileiro. No brasileiro, tudo bem que ele cobra os pênaltis, mas 12 gols é uma marca boa pra meia.
E falta, né? Já fez o quê? Uns 2 gols de falta esse campeonato?
Nesse campeonato ele fez um contra o Inter.
Na Libertadores que ele fez um contra o Danúbio também.
É verdade.
E, bom, é só ganhar os jogos em casa, né?
Praticamente isso.
Abriu uma margem de pontos tão boa que o jogo contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais já perdeu um certo peso. E isso é ótimo pra
gente. Como foi que
a gente
tinha calculado? Se a gente ganha todos os jogos em casa, o Atlético Mineiro tem que ganhar quase todos os jogos que faltam.
Não, se o Corinthians ganhar todos os jogos em casa, o Atlético Mineiro tem que ganhar todos pra ser campeão. E o Corinthians perder todos fora.
Não dá.
Pra fazer um ponto a mais que a gente, o Atlético.
Fazer um ponto a mais.
Ainda assim, fazendo papel do pessimista aqui, digamos que o Corinthians empate com o Flamengo, que não é nada impossível no domingo, e o Atlético Mineiro ganha, a diferença cai para 6 pontos, certo?
Não, 3 pontos. Não, 6 pontos, e se perder pro Atlético na outra rodada, cai pra 3.
É lá que eu ia chegar. Cai pra 6 pontos a diferença acontecendo isso aqui. E o Corinthians perde pro Atlético Mineiro no outro domingo, são 3 pontos.
Por isso que eu falo pra segurar a onda.
É bem possível, né?
Claro, mas...
É,
por isso que eu falo pra dar uma segurada, porque...
Não, mas aí tem que... O que cada time apresentou de futebol até aqui?
Exatamente.
Sim. Uma vantagem muito grande do Corinthians em relação ao Atlético Mineiro é que o Corinthians tem mais repertório de jogo. Não tô falando qualidade individual dos jogadores, tô querendo dizer assim, o Corinthians se adapta a cenários diferentes da partida. O Atlético Mineiro não. É ataque, verticalidade o tempo inteiro, linha avançada, time ofensivo, e se não der certo isso...
Já era, né?
Já era, não tem outra alternativa.
O Sport, se fizesse 7 nesse jogo
foi um atropelo absurdo esse jogo da Liga.
Não seria tão estranho, não.
E tem outro motivo que explica essa goleada que o Atlético tomou contra o Sport, é que bem calmamente o Corinthians é muito mais forte que o Atlético. O Atlético se assusta e se desespera facilmente.
E se irrita, a expulsão do Carlos.
A expulsão do Carlos é isso.
Até acho que foi rigorosa demais, porque não foi uma falta violenta. Mas o cara sabe que aqui no Brasil, o cara, você interromper um contra-ataque com uma faltinha mais ou menos dura, já é chance de cartão, já existe.
Mas ele tomou
Você já tem um amarelo, vai fazer uma falta daquela no começo do jogo? É realmente uma questão de falta de um pouco de autocontrole ali pro time do Atlético, que... Já não foi esse momento, né? Vários momentos.
Contra o Joinville mesmo.
Reclamando demais da vida, né? Do juiz, do não sei o quê, das condições, de não sei o quê lá.
Mas sobre arbitragem, etc., eu acho que isso já não paira mais, né?
Ah, chega, né?
Só... Tá tão incontestável, o Corinthians é líder de todas as estatísticas possíveis.
Pela primeira vez, né? No campeonato, o Corinthians lidera praticamente tudo, só não tem o artilheiro do campeonato mesmo. Mas é melhor ataque, melhor defesa, melhor aproveitamento em casa.
Melhor visitante.
Melhor passador também.
Visitante, passador.
Passador ou assistência, Felipe Sema?
É, passador, né? Assistência, qualquer coisa pode ser uma assistência, né?
Qualquer coisa.
E no domingo, então, enfrentamos o Flamengo e reencontraremos Guerreiro. Emerson está suspenso, outro ex-corintiano. Que saiu no meio do ano e deu indício que o Corinthians entraria numa grande crise, né? Esse ex-corintiano não joga, o Guerreiro sim enfrenta o Corinthians.
E você acha que vão pesar na do Guerreiro nesse jogo aí?
Então,
tem o negócio das notas lá, né?
Eu, sinceramente, eu acho que todo corintiano ficou incomodado com a saída do Guerreiro.
Sim.
Seja, e aí o incômodo passou. Alguns ficaram bravos, putos com a diretoria.
É luta livre de mulheres aí, meu, na TV, meu.
Eu vi que o Lucas Borges perdeu o foco aqui no programa.
Acho que tá perdendo o foco, né?
Eu perdi o foco.
Bizarro, assustador.
O telecat feminino.
Assustador. As entradas...
Telecat sensualizando, né? Vamos deixar claro isso.
Concentrando mais uma vez, então o que a gente tá falando?
A torcida se incomodou com a saída do Guerreiro. Alguns ficaram putos com a diretoria, outros ficaram putos com o jogador. Mas assim, ele poderia ter continuado no Corinthians, poderia. Foi, ele falou
disse que não jogaria em outro time.
Exatamente
brasileiro.
Isso, mas assim...
Está cumprindo, de certa forma, né? Não está jogando nada no Flamengo.
Mas o que me deixa assim surpreso...
Nossa, desde que voltou, né? Não ganha, né?
O que me surpreende é que a torcida falou em aplaudir o Sheik e vai ao Guerreiro. O Sheik enganou durante 3 anos depois que ele fez os gols contra na Libertadores.
É ídolo igual pelo que fez.
Ídolo igual pelo que fez, mas ele enganou. Então, se é assim, para ficar puto com alguém, fica puto com quem enganou o clube.
Ah, outra coisa.
Enganou a torcida durante
E outra coisa.
Só.
É bom estar no Flamengo.
Não, e tá, agora ele foi suspenso, não vai jogar exatamente por isso. Situações que ele promovia aqui também. Aliás, a maior homenagem dele pra nós é essa, né?
Acho que ele viu que vai estar muito frio domingo em São Paulo, ele já acabou fora.
É. E, bom, a questão pra mim é o seguinte. Se a gente for discutir mesmo as atitudes do Sheik, do Guerreiro e tal, a gente vai chegar na discussão do que é o futebol hoje e a relação do atleta com o dinheiro. Que é uma relação, assim, o jogador pensa como... Ele tem uma cabeça empresarial. Questão de contrato...
Ou o empresário dele tem, né?
Ele acaba absorvendo...
todo jogador hoje é de empresário, então...
Ele não pensa, né? Alguém pensa por ele.
Alguém pensa por ele.
O Ronaldo é um caso clássico de cara que aprendeu a pensar como empresário.
Sim.
Tem o Robinho que foi pra China por um contrato completamente... O Robinho já tava rico. Aí veio um contrato absurdo da China e ele largou o Santos.
Sim.
E o Santos foda-se. Foi o time que...
Aliás, até... Desculpa, Pedro. O Esporte Espetacular da Rede Globo fez uma matéria no domingo... comparando jogadores argentinos que voltam e os brasileiros que
acordaram,
voltam,
hein?
Voltam e vem uma propostinha um pouco melhor, eles retornam para a Europa.
Exato. E agora, Galvão, quem é arrogante?
É.
Você que adora falar isso.
Ah, amigos, argentinos são muito más.
Pois é.
Então.
Mostraram ali os Milito, mostraram Tevez.
Maxi Rodrigues
também, você viu, assistiu a matéria?
Não, a matéria também, eu não vi, mas dá pra lembrar de vários de cabeça aqui rapidinho.
Falaram de Kaká,
Jogador brasileiro, ele é muito mais deslumbrado do que jogador argentino com esse negócio de mercado europeu, mercado asiático.
Mas eu não fico também assim com os jogadores argentinos também, porque eles saem, né? Eles saem, ficam
sai, né?
lá.
Então, mas voltam.
Mas voltam,
ficam e ajudam o clube.
E eles não ganham tão bem na Argentina que nem os jogadores ganham bem aqui nos times grandes no Brasil.
Então, se você for pensar nisso, dava pra voltar tranquilamente alguns jogadores.
Você tem que Juninho Pernambucano, Alex, né? Alguns,
alguns que são cabeças acima da média do que a gente costuma ver no futebol. Agora, então... Se a gente for entrar nessa discussão, a gente vai entrar na discussão do futebol moderno, que pensa em
essas
dinheiro,
cabeças que você falou são de outro futebol, né? Quero ver aparecer um desse hoje, assim.
Exato.
É impossível.
Tá, é um ou outro, quem sabe. Vamos,
mais ou menos também, né?
Vamos vendo, pode ser mesmo, mas hoje é diferente a relação.
Voltou porque
mesmo.
Não deu certo lá, não conseguiu se adaptar. Também,
mas voltou e depois
lá.
Quando quiserem empurrá-lo pro Flamengo, não,
mas, falou,
não.
Mas quando jogava na Europa, ele veio da Europa pra ver a final contra o Boca, na Bomboneira.
Ele é corintiano.
Entendeu?
Mesmo.
Mas aí,
sim, relação, sim.
É cada vez mais raro um cara que tem uma atitude realmente de quem sente o futebol para além do contrato que ele assinou. E não dá pra exigir isso do Guerreiro e do Sheik no futebol que eles viveram, que eles nasceram e cresceram no meio desse futebol e tal. E o ponto é, os dois marcaram gols na história do Corinthians que são da mesma importância do Basile em 77, do Tupanzinho em 90, do Marcelinho Carioca em 95, do Luizinho em 54.
Viola
em
88.
Por aí, então, não tem, eu não acho que tem condição de ficar hostilizando.
No mínimo, indiferença, né?
Deixa quieto.
Esse é o grande ponto.
Fizeram coisas que a gente vai comemorar daqui a 10 anos, vamos estar brindando os gols que eles marcaram. Apesar de todos os pesares...
Mas ao mesmo tempo que o jogador é mimado hoje mais do que antes, os torcedores também são muito mais e vão achar que ele é um babaca, vão vaiar. Eu tenho certeza que não vão...
Eu acho que não vão livrar dele.
Acho que vai ficar dividido. Eu acho que vai ficar bem dividido, mas vai ter uma galera que vai conseguir fazer um barulho lá.
Acho que o aplauso vai engolir. Acho
que vai ficar bem rachado. Eu não acho que não vai ter um lado...
Eu vou polemizar de uma vez por todas.
Olha...
Se é pra vaiar o Guerreiro, o Sheik tem que vaiar a arena. Pronto.
Tá bom.
Essa mais
tá.
Mais do que tudo. Né? Aliás, pronto. Se é pra falar de mercenarismo, e aí temos que falar de Arena, Odebrecht, ingresso caro.
Copa do Mundo.
Corinthians que só pensa
Ronaldo.
Ronaldo.
Tem um monte de cara que acha que o Ronaldo é ídolo e os caras vão vaiar a Arena. Tá de brincadeira.
Vai o Guerreiro.
Fiel torcida elitizada, que é uma realidade. Então, vamos falar de tudo, já que é pra criticar o dinheirismo da sociedade.
Encerrando o primeiro bloco, então o Corinthians enfrenta o Flamengo nesse domingo, já no horário do horário de verão, às 17 horas. O Atlético Mineiro pega a Ponte, jogo duro, a Ponte está subindo às 19h30, dá para ver o Corinthians e Flamengo secar o Galo depois, se é que isso é necessário. E aí enfrentamos o Galo no outro domingo, jogaço, uma final antecipada. E pegamos o Coritiba, um jogo relativamente tranquilo no sábado, 7 de novembro. E aí tem um jogo com o Vasco no Rio de Janeiro, um jogo que pode ter a data alterada. Já o Corinthians teve 4 convocados nessa quinta-feira para partidas das eliminatórias sul-americanas, né?
Um estorvo verde e amarelo.
Além de Gil, Renato Augusto e Elias, agora o Cássio também, então podem mudar a partida de quarta para quinta,
nossa,
né, moço?
Quarta para quinta-feira, o Corinthians solicitou para a CBF alterar para quinta-feira, e a CBF acenou com a possibilidade, admitiu que pode realmente fazer isso. Há tempo, Lucasito, para falar sobre a Arquibancada Norte?
Sim, a sua crítica à Arquibancada Norte.
Eu fui, mais uma análise um pouco crítica. Eu fui no jogo contra o Goiás na Arquibancada Norte. Eu senti a Arquibancada Norte muito distante do que você pensa que é a torcida organizada junta. É claro que é mais festiva do que o Setor Sul, é mais festiva. Só que assim, coesão não existe. Eu sinceramente, em alguns momentos eu sentia que eu ouço melhor no Setor Sul que a Gaviões canta do que no Setor Norte.
Porque não existia no Pacaembu.
Bateria
atravessando o tempo todo, então eu ficava, não consigo saber se eu tava ouvindo a Coringão Chopp ou se eu tava ouvindo a Gaviões. E ficava naquilo.
E o espaço é menor do que era o anel do Pacaembu.
O espaço
também,
é menor. E uma questão assim, muita gente de laranja. Porque antigamente eu lembro de uma situação que um amigo meu uma vez foi comigo no Pacaembu e reclamaram com ele porque ele tava de camisa branca, né, no meio da Gaviões. Hoje,
isso é branco. Pois é, né?
Hoje a galera da camisa laranja tá lá no meio. E assim, claro que as torcidas organizadas poderiam se juntar mais, até porque se centralizou a festa nelas na década de 90, não é de agora, desde a década de 90. A explosão corintiana, coração corintiano, todo mundo foi pro escambau e fica tudo, todas as festas nas torcidas organizadas, torcedor.
As três principais,
torcedor comum não pode levar nada também. Mas assim, o processo de elitização atingiu os organizados também, porque eu tava ali conversando com o pessoal do lado de fora, e algumas organizadas menores, por causa da caravana, para arrecadar dinheiro pra caravana, cobram no ingresso R$60. Então.
Aí não.
Então, esse elite. Então, também tem
exclui
isso.
Torcedor
isso,
mais pobre.
Isso também cria esse clima cético, um pouco. Isso ajuda a fomentar esse clima. O cara que paga mais, a gente já sabe que é muito mais espectador do que torcedor.
Então, sem dúvida nenhuma.
Essa, e a gente sabe o quanto as Gaviões e as organizadas também foram coniventes a esse processo todo no Corinthians, né?
Tem uma crítica aqui ou acolá, mas enfim.
É uma minoria, é sempre a minoria, né? É sempre o grupinho dos loucos, né? É o estouro da torcida, né? Acaba até sendo discriminado pela própria torcida ainda.
Não, a direção da Gaviões é mesmo um processo de pelegamento que a gente viu em outros lugares da vida. Papo reto é esse, não tem um protesto sério dentro do estádio. Nenhum.
É, coisinhas leves, né? Bem discretas. Enfim. Obrigado pelo seu relato,
é um pequeno relato sobre o que eu... Claro que, e assim, o Setor Sul, às vezes você vê que tem... tem menos gente vibrando, mas você vê que às vezes as pessoas querem tanto vibrar.
As pessoas querem, por isso que eu falo, a culpa é muito mais do lado norte do que do sul, porque do sul é o pessoal que é tipo tobogando do outro lado. Tem que puxar...
Tá esperando o norte.
Tem que estar esperando os caras que mandam na torcida. Vamos falar real, quem tá no sul é quem manda na torcida do Corinthians.
Na norte.
No norte, isso. O resto espera ser contagiado, isso. Porque realmente dá o aval.
É lógico isso. Centralizou a festa neles. Centralizou
a bateria e tem mais gente, né?
Com disposição para isso, né?
Enfim, importante o relato. Muito obrigado, Moss. Agora vamos direto para o Parque São Jorge.
Ontem, hoje e amanhã. Respirar o ar misturado de Tietê e da tua pé. Lá no Alfa Velha Penha, de Anchieta e Bandeirante. Vê São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha, onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinha. Corinthians,
direto do Parque São Jorge.
Meu amor.
Pedro Mos Pereira, o setorista de futsal do Timoneiros. Estamos vivos nas quartas de final da Liga Futsal, depois de termos vencido o Campeonato Paulista de forma emocionante.
Muito vivos. Empatamos com o Joinville em Joinville. 1-1. Gol do Eka para o Joinville.
Eka com K.
Eka com K, excelente nome. Excelente vulgo.
E melhor ainda é o nome do autor do gol corintiano.
O Pepita.
Pepita.
No finalzinho o Pepita empatou.
Exatamente. Coisa rara, hein? Apelidos.
Né? Não, no futsal tem, né?
Futsal ainda pode.
Santa Catarina é a potência do futsal.
Mas hoje eu acho que São Paulo é mais potência que Santa Catarina.
Tem que ser, né? Santa Catarina tem que ganhar no surf e tá bom já.
Mas o São Paulo também é
melhor
do surf.
O São Paulo também é a maior potência.
Ah, o Medina é campeão do mundo de surf aí, ó.
É nóis, pô.
É nóis, pô. Vai Corinthians.
Vai Corinthians.
Vamos contratar o Medina pro Corinthians.
Já contratou, pô? Não contratou, não?
Acho que ele é. Já colocou a camisa do Corinthians.
Ele é corintiano, que eu sei.
Pega, filho.
Vou terceirizar o surf, o Corinthians, agora.
Do jeito também.
Ele é nosso também.
Tudo nosso.
E nas quartas de final da Liga Futsal, o Corinthians, em caso de empate lá no ginásio Vlamir Marques, vai pra prorrogação e, se vencer, claro, está nas semifinais.
É 7 horas o jogo, segunda-feira, entrada franca. Então, quem puder, quem não tiver nenhum compromisso, cole no ginásio Vlamir Marques, no complexo do Parque São Jorge.
E além de perdermos jogadores para a Seleção Brasileira de Futebol, também perdemos para a Seleção Brasileira de Futsal, né, Pedro?
Exatamente.
Colocação para o Grand Prix 2015.
Eu nem sei direito que torneio que é esse.
Eu também não.
Eu também não conheço direito esse torneio.
Mas ele vai ser disputado em 4 de novembro e Guita, Neto e Simi foram convocados.
Exatamente, foram convocados. Mas eles já foram convocados para a Copa América. No futsal, o Corinthians também é uma potência,
mostra,
né?
Mostra a potência, né? A pujança do futsal.
O futsal do Corinthians, que esperamos consiga avançar contra o Joinville e quebre a zica das semifinais. Finalmente.
Qual dia da semana você falou que é o jogo?
É, segunda.
Segunda.
Segunda, 7 horas.
Isso. E o Campeonato Paulista Sub-20, como vai, Pedro Pereira?
O Corinthians, que não foi muito tão bem na primeira, não foi relativamente mal na primeira fase, terminou em terceiro no grupo. E aí pegou a Penapolense, eliminou a Penapolense com 2 vitórias, 2-0 aqui no Parque São Jorge, 3-0 lá em Penápolis. E agora ele fará um majestoso pelas quartas de final, que inexplicavelmente não ocorrerá no Parque São Jorge, como ocorreu o duelo contra a Penapolense.
E o São Paulo vai jogar em Cotia.
E o São Paulo vai jogar em Cotia.
Não tá certo isso aí, né?
É aquela questão, que querem afastar o torcedor do Parque São Jorge, não querem o torcedor do Parque São Jorge.
E contra o Penapolense foi...
Contra o Penapolense foi.
Que é pra conquistar o público do interior? Qual que é a lógica disso?
Que assim, o medo de ter uma confusão, não sei, tá. A polícia militar talvez tenha proibido de jogar.
E Cotia já
é bem afastado. Provável que tenha sido
com certeza,
a polícia,
né? Possivelmente, a polícia militar.
Porque Cotia é longe.
E Cotia também. E a caravana que vem de Penápolis é muito perigosa, assim, pode ter um enfrentamento,
não,
né?
Não, é o São Paulo, né? Nas quartas de final agora, aí vai ser no...
Ah, sim. Penápolis é a fase anterior.
Entendi.
Vai ser no CT de Cotia,
é, mas eles não é só colocar uma torcida lá e pronto? Por que tem que tirar da fazendinha?
Então, acho que a Independente vai colar lá na...
É emboscada, né?
Emboscada.
É isso, é inexplicável. Só pode ser isso.
São certas situações inexplicáveis, realmente.
Só pode ser isso. O primeiro jogo é amanhã, já, em São José dos Campos, às 16 horas. E o segundo em Cotia, no sábado.
No outro sábado.
Dia 31, às 16 horas também.
Que a freguesia continua
na
base também.
Eu acho estranho acompanhar,
né?
Sub-20 e não ser a Copa São Paulo. Eu ainda não peguei esse hábito de ver jogo do Corinthians Júnior que não seja a Copa São Paulo no começo do ano.
É
bem
estranho. A gente não viu aspirante essa época, cansado de falar.
Sim.
Aqui, né?
Cheguei a pegar uns jogos de aspirante nos anos 90, mas era meio raro, assim, até 94, por aí, existia o Paulista de aspirantes mesmo.
Minha vida,
eu lembro daquele Corinthians em Portuguesa, que a gente viu que o Augusto jogava na Portuguesa, aí o jogo, teve um jogo do aspirantes antes desse jogo aí que o... A Portuguesa deu uma surra no Corinthians.
O Augusto, aquele?
Isso, que aquele pisou que... na bola contra o Palmeiras na área, lá, sei lá, deu um carrinho de bunda.
Foi tirar uma bola de pé trocado, tropeçou completamente.
Mas era bem legal isso, né? Os
e Paulo
aspirantes.
Nunes botou pra dentro.
Ser o jogo pré-jogo do jogo profissional.
Talvez,
né?
Fosse até mais interessante. Até
organizar as tabelas de acordo com o profissional,
eles,
né?
Tentaram fazer alguma coisa
semelhante. O cara já sentia a pressão da torcida, é bom, né?
É bom mesmo. E é bom ter o Sub-20, devia ser pra mim tudo no Parque São Jorge. De vez em quando, até em Itaquera mesmo, usa o estádio, sim, cobra R$1 na entrada, já tá arrecadando alguma coisa,
e,
né?
E ajuda muitas pessoas a conhecerem o estádio.
Isso, e... É que hoje em dia acho que seria legal atrelar o futebol feminino aos jogos do, também, do profissional, também. Né?
Podia, talvez fosse mais.
Enfim, logo. Preliminar, era só liberar a cerveja, ter uma preliminar, que a gente chegava no estádio, 1:30 da tarde.
No Rio já ganhou essa luta, né?
Ah, mas R$7 a
cerveja. Pô, eu esperava mais, falar a verdade, né?
Puta, o jeito que
eu achava que ia ser mais.
A conjuntura então desfavorável que é, tá bom até, viu?
Eu esperava o preço de balada ali. 12 reais, dois dígitos, né? 10 ou
dois
mais.
Dois dígitos. É. Não, sem essa.
7 até tá bom.
Mas ainda é embaçado, eu tenho que lembrar disso pra sempre.
Tem, lógico. Até porque o país tá em crise econômica, né? A gente teve as semifinais da Copa do Brasil ontem, não estavam cheios os estádios.
Não, é duas torcidas que não ajudam também.
Ah, mas semifinal de campeonato, um monte de ingresso de 100, 150 reais, num país que tá velho.
Sim, sim.
As notícias são ruins, o ânimo do Brasil tá um pouco pra baixo. Ninguém vai gastar 150 reais pra ver um jogo de futebol que passa na Globo ao vivo.
O ingresso mais barato pro mandante ontem no jogo do Morumbi era 80 reais.
Isso é ridículo.
Mais
barato?
É, 80 reais.
Até que foi bom.
E o Maracanã,
pois
tava,
é.
O Maracanã não tava cheio também pro
não tava.
Pro Fluminense e o rival do outro
parque. 30 mil torcedores do Fluminense e uns 5 mil do Palmeiras. Não, bastante palmeirense.
E a torcida do Fluminense costuma, quando jogos, pelo menos jogos importantes, encher o Maracanã.
Vai toda a torcida do Fluminense, né? E gente.
Pois enche é. O estádio. E agora, bom, quem sabe a gente vai estar lá no Maracanã esses próximos dias.
Quem sabe?
É, com esse quem preço, provavelmente até... eu não vou estar. É. Eu vou ficar bêbado na praia.
Mas o Maracanã é bem mais barato do que o...
Vou no Rio, mas não entro.
O ingresso pro jogo contra o Atlético Mineiro e no Independência, tudo incluso, tava R$240. Quem vai nesse jogo?
Pois é, não, é muito caro, né? O pessoal tem que voltar pra realidade. Esse modelo não
é só parar
não,
de comprar, cola. Né? Se parar de comprar, uma hora tem que voltar. E novidades do Neco, Pedro, Gabi, Sema?
Está acontecendo reunião agora, nesse exato momento. Aqui agora mesmo lá no Parque São Jorge, até que tinha convidado o Leandro Bergamin, um dos camaradas corintianistas aí que está nesse trabalho de pesquisa e não só pesquisa como de discussão e com debates com gente que fez parte da história do clube, parentes de ex-jogadores, busca por arquivos, é um pessoal bem legal que está... cavocando bem a história do clube aí para trazer bastante coisa à tona. A reunião de hoje eu não sei exatamente qual que era a pauta, mas eu sei que vai ter um evento em novembro relativo também à consciência negra no dia 20. E não sei se vai ser no Parque São Jorge ainda, mas claro que a gente passa as novidades. E o Leandro Bergamin, já adiantando aqui, é o convidado da semana que vem. Não pôde vir hoje justamente por causa da reunião do Neco. Que está acontecendo justamente agora. Começa às 7:30, nesse momento mesmo.
Vai nos atualizar sobre as novidades, então.
Semana que vem, se tudo der certo, o Leandro vem aqui e conta mais detalhes dessa reunião e dos trabalhos que estão em andamento lá. Lembrando que o Neco existe na prática há mais ou menos 4 meses, né? Fez umas 3 ou 4, faz uma reunião por mês em média e está só começando aí a mostrar ao público a que veio.
Diga, Pedro, você esboçou algumas palavras?
Não.
Não.
Apenas concordei com Gabriel Brito.
Que bom. Então vamos falar do passado, no retrato em preto e branco.
Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar.
Retrato em preto e branco.
Hoje homenagearemos
certo.
Um ídolo do futebol brasileiro, santista, porque jogou no Santos, mas há indícios de que era corintiano.
O Gasolina.
Edson Arantes Nascimento, Pelé, que faz aniversário.
Uma homenagem às avessas, na realidade, né?
Homenagem. Que é um jogador que castigou muita gente. Não tô homenageando ninguém, não.
Vamos lembrar do Pelé, que é um cara importante para a história do futebol brasileiro. Né?
Lembrar no...
74 anos.
75.
75, é verdade.
Estamos em 40, 2015. 75.
O jogador que mais fez gol no Corinthians.
Sim. Sim, disparado.
É, sim.
Disparado.
Apenas 49 em 50 jogos.
51
ou 51 em 50. 50. Agora eu não tô conseguindo lembrar.
Existem controvérsias.
Que desgraçado, né?
Que maldito.
O Pelé perdeu do Corinthians, né?
Perdeu algumas vezes, né?
9 vezes.
Robinho foi perder agora há pouco, era outro estorvo na vida do Corinthians também, né?
Sim, mas numa escala muito menos grave, né? Apesar daquela final histórica de 2002, que foram dois puta jogos de bola. Mas não tem como, não vamos comparar, né?
O Edson perdeu a
penalidade. Foi sacanagem ser lembrado do Robinho até, né?
Não, mas é que o cara foi um cara que deu...
É um
excessivamente...
Tem que considerar mesmo.
Assim, né? Se deu excessivamente bem em cima do Corinthians. Ganhou muito jogo.
A perda do Pelé.
Deve ter algum cara nada a ver, que a gente nem sabe também, que talvez nunca tenha perdido do Corinthians.
Lugano.
Aí,
no São Paulo.
Lugano.
Mas jogou também 4-5 vezes, poucas.
O Danilo também, né?
Danilo também. Perdeu.
Não. Nunca perdeu do Corinthians.
Nossa, essa fase também era dureza, né?
Mas depois
esse tabuzinho
compensou.
Do São Paulo, hein?
E vamos falar, claro, da quebra do tabu. Foram 22 anos de tabu.
11.
Ah, perdão, 22 jogos.
22 jogos.
E 11 jogos. De 58...
Isso em Paulista, né? Porque, na verdade, foram 8 jogos. Então, 8 anos, né?
Na verdade, não. Foram menos, na verdade. Vamos rodar
o
videozinho.
Vamos ouvir esse vídeo selecionado por Pedro Mosso Pereira. E então, entramos em detalhes sobre a história de Pelé versus Corinthians.
Ataques comprados a peso de ouro, tentava a reabilitação ante o Santos. Um rival que há 11 anos estava atravessado na garganta dos alvinegros paulistas. Esse era o jogo do ano. A Academia Santista queria manter a escrita, não deixando que o adversário alcançasse a vitória tão esperada. Mas nessa noite, a nova equipe do carioca Paulo Borges veio a campo só pensando em acabar com o tão incômodo tabu. Uma partida de lances sensacionais, disputada com todo o empenho. O Corinthians insistindo mais e revelando maior coesão. E o Santos tentando alguma coisa em lances isolados. Mas no segundo tempo, Paulo Borges fazia explodir o Pacaembu. Santos quase empatava. As emoções se sucediam nessa partida nervosa e que parecia decidir um campeonato. E os corintianos liquidavam a fatura nesse lance que Flávio vai concluir. Santos ainda tinha algum fôlego e tentou a virada. Mas nessa noite o Corinthians queria mesmo acabar com a história de seu azar de 11 anos e alcançou uma vitória merecida. A torcida disputou as camisas dos craques corintianos e a festa foi o extra.
Está esse belíssimo e clássico áudio da vitória do Corinthians por 2-0, o jogo do fim do jejum. Mas tem um porém nessa história do jejum, né? O jejum dentro do Campeonato Paulista.
Então, o jejum foi entre 29 de dezembro de 1950.
Que era o maior campeonato do mundo na época também.
Sem dúvidas. Olha.
Mas o jejum
não tava longe.
Esse regionalista, Sema.
O jejum valeu 59.
É, 29 de dezembro de 1956.
Isso.
Até
6 de março de 1968. 2 a 0.
Agora, era o Paulista. Por favor.
Paulo Borges, risadinha, que veio do Bangu. E Flávio Minuano, um dos maiores artilheiros da história do Corinthians. Depois campeão brasileiro pelo Inter. Fez cerca de 160 gols, 170 no Corinthians. E... bom, o Santos foi campeão, mas dane-se. O Santos seria tricampeão, inclusive, em 69. E a gente demoraria um pouquinho mais. A gente estava forte na fila em tudo.
O Corinthians ganhou 4 vezes nesse período do Santos. 3 pelo Rio-São Paulo e 1 pela Taça São Paulo, que foi a última, em 62. Então o jejum, de fato, durou quase 6 anos.
Mas para ver, por aí você vê o tamanho do peso do Campeonato Paulista, né?
Ou era o Rio-São Paulo, que era muito considerado
mesmo.
O Rio-São Paulo estava muito significante, muito sem moral naquela época também, né?
Eu não tenho noção exata.
Acho que é o Paulista que era muito grande. O
Paulista era muito
grande. É, acho que o Paulista era muito grande, mas tanto que, mesmo quando o Rio-São Paulo era um grande campeonato nos anos 50, ele, até pela questão logística e infraestrutural do Brasil da época, era difícil fazer viagem interestadual para fazer jogo. Então tinha muitos jogos do Rio-São Paulo, mesmo no auge desse campeonato, que valiam por 2 campeonatos ao mesmo tempo. Os times do mesmo estado se enfrentavam pelo Paulista e já somava pontos pro Rio-São Paulo também, esse mesmo jogo. Sim. Que é uma bela de uma várzea, mas era assim que acontecia.
A várzea é romântica.
Muito romântica, com certeza.
Eu acho que tinha que ser lei que o Campeonato Brasileiro seria um regulamento diferente por ano.
Saudoso daqueles tempos.
Não, é brincadeira, mas o mata-mata poderia voltar, assim, pelo menos uma finalzinha com o semifinal.
Só
não sei.
De 40 times no Campeonato Brasileiro.
É, eu também.
Mata-mata. Acabou essa graça aí. E nem dá pra falar que o Pelé também ficou uns 11 anos sem perder do Corinthians, porque o Pelé perdeu 2.
Do Rio São Paulo.
As 2 no Rio São Paulo, inclusive em 1958 ele marca o gol do 3-1. No finalzinho tava tá 3-1.
É que esse jejum que inclui o Paulista pegou quase toda a carreira do Pelé, né?
Pegou o auge da carreira, né?
Uau, 50, se você... O primeiro jogo o Pelé nem tinha estreado ainda em 56, né?
Ele só começa
e aí,
o segundo jogo com 3-3.
Todo o auge da carreira do Pelé.
Exato, já era bicampeão do mundo, já era o maior jogador... Já era
ele nasceu como... campeão do mundo quase também.
E, mas em 68 já era visto como o maior jogador da história do futebol mundial mesmo. Enfim, demorou... Era um carrasco daqueles que o corintiano... Era um grande ídolo nacional, unânime, mas o corintiano tinha raiva como ninguém dele, porque arruinou muitos jogos que significavam muito pro Corinthians, que não tinha sentido ser campeão. Naquela época, raramente, o Corinthians não foi nessa época do Pelé, o Corinthians não foi nem sequer vice nenhuma vez também.
Não, foi, chegou a ser, teve 4 vices nessa época. Mas assim, o Corinthians não chegou a disputar o título, só em 69, que nem chegou...
Era ponto corrido, né?
Sempre ponto corrido, mas nunca brigou, assim, do tipo, chegou na reta final pra ser campeão ou tentar ser campeão.
Eu acho que o ano que o Corinthians ficou melhor nessa época foi até 69.
Foi até o quê? 71 ou o Paulista ponto corrido?
O Lido Edu... Não, acho que foi... Acho que 71.
É, eu acho que...
71 ou 72, por aí.
É, por aí. Aí depois teve aqueles campeonatos que eram a final, né? Muito campeão no turno, campeão do outro.
Aí a criatividade brasileira entrou em cena e...
Começaram a gostar de mudar o regulamento.
Mas na prática, então, o maior tabu do clássico alvinegro é favorável ao Corinthians.
Mas é um monte de empate, né? Entre 76 e 1983, Gabi.
Isso, 83. 23 mesmo. De outubro de
83. Entre 8 de fevereiro de 76 a 20 de outubro de 83, foram 9 vitórias só em 19 jogos, com 10 empates.
Mas então não são 20 jogos, são 19 jogos.
Na 90ª vez o Santos ganhou.
Na 90ª o Santos ganhou. E nesse jogo de 68, 6 de março, a torcida do Corinthians saiu do Pacaembu gritando com o Pelé e com o Edu. Nós quebramos o tabu, porque o Edu era um jogador do Santos que também muito importante na história do futebol, que era considerado o futuro Pelé.
Sim, foi pra Copa de 70 com 18 anos, né?
Ele foi pra Copa de 66.
Não.
Foi.
Foi, ele não chegou a jogar.
66 com 18 anos?
Com 16 anos ele foi pra Copa de 76.
É isso?
66.
Ele tava naquela lista...
Ele estreou com 15 no Santos.
Estava naquela lista de 44 nomes que o João Avelange inventou pra contentar o Brasil inteiro, né? Até o Autônomos teria um jogador convocado naquela época.
Será que teria?
Mas o Edu, eu não sei se ele foi pra lista final dos 22.
Acho que não. Acho que 66 não.
Mas é um campeão do mundo de 70, depois chegou a vir meio gordo, até passou pelo Corinthians, né? Fez pouquíssimos jogos. Também tem um gol histórico em 69, num 3-0 pro Santos, que ele faz um gol no Morumbi, que ele dá um cortezinho bem curto no zagueiro do Corinthians, se não me engano, o Luiz Carlos. E põe um down tapa na gaveta do Ado, que é uma coisa,
nossa,
de cinema.
Esse gol é
mesmo
foda. E acho que é no mesmo jogo que o Pelé também faz outro golaço, chapelando um maluco, chapelando, dando dois chapéus dentro da área e chutando meio que de voleio.
Peito, mata no peito duas vezes, ele recebe, mata no peito, chapela dois de uma vez, mata no peito
verdade.
De novo.
Ele mata no peito e dá uma toquinha que passa dois vaca louca e mata no peito de novo e chuta no canto. Nossa,
um 3-0, foi o Santos fez estragos que a gente não tem muita noção do que foram na época, né? Mas e depois a gente foi compensando com o passar do tempo aí, né? Apesar de termos levado uma sova esse ano deles na Copa do Brasil.
Mas terminamos bem, né? Vencendo por 2-0. Mas Santos que já foi, ele era naquela época o maior rival, né? Do Corinthians, e proporcionava o maior clássico. Né?
Era como o São Paulo hoje. Se você for,
era o segundo, aí, né? O Palmeiras sempre foi. Mesmo,
até se você for ver hoje, o Palmeiras continua sendo o maior rival.
É que
do
fora de campo a torcida. Se os Santos eram um grande rival, porque eles tinham uma torcida mais presente, assim.
Meu pai, que veio de Minas Gerais, que tem metade dos irmãos santistas e metade corintianos, dizia que naquela época a única torcida que dividia o estádio com a do Corinthians era a do Santos.
Meu pai, sim, me falou a mesma coisa.
Exatamente.
Né? Cresceu falando a mesma. Eu cresci ouvindo isso do meu pai também. Era um jogo que frequentemente colocou mais de 100 mil pessoas no Morumbi.
Sim. Pelo meu pai, era preciso chegar 4 horas antes do jogo no estádio, e tomando xixi na cabeça, e levando frutas para comendo ali, e sem sair do lugar um minuto, né, para poder ver o jogo.
Esse jogo, por sinal, é o primeiro jogo do senhor Henrique, meu pai, ao estádio.
O jogo do Tabu?
O jogo do Tabu, que é a quebra do Tabu, o primeiro jogo. Pé quente.
Que maravilha.
Mas demorou ainda 9 anos para ver um título.
Nessa reta final de programa, senhores, vocês teriam algum Corinthians e Flamengo histórico e inesquecível para lembrar?
Eu não me lembro de muitas glórias contra o Flamengo. Sim. Eu lembrei da Supercopa de 1991, um torneio esquecido, gol do Neto.
Não, o jogo marcante pela emoção foi no ano passado, no último jogo do Corinthians no Pacaembu, 2-0 contra o Flamengo.
Foi emocionante.
40 mil pessoas... E uma despedida bonita do Pacaembu, jogo bem cheio, a torcida ainda ficou um bom tempo depois que acabou a partida, fazendo festa e também contemplando aquele lugar inesquecível. Que vamos lembrar que durante a Olimpíada do ano que vem, o Itaquera vai ser sede de jogos da Olimpíada, e o Corinthians vai jogar no Pacaembu de novo no ano que vem, pelo menos duas partidas.
Foi em 93 que o Casagrande estava no Flamengo e jogou contra
foi.
O... Foi meu primeiro contra o Flamengo, eu lembro que eu era bem criancinha, tinha uns flashes desse jogo.
O seu lugar é no Timão, né?
Isso, aí os caras abriam o tobogã, todo mundo ia numa correria pro tobogã.
Era aberto já.
Não, mas eu vi que eles abriram no meio do jogo desse dia, porque não tava tão lotado também, né? Daí eu pensava, vamos, coisa atacando pra aquele lado, vamos pro tobogã agora.
Que beleza, né?
Nossa, era bem legal, você ficava circulando o estádio. O Corinthians e Flamengo, eu lembro também que eu tive pro Rio de Janeiro lá ver na Libertadores. A gente foi sequestrado pela PM do Rio, praticamente. Teve um outro Corinthians no ano que a gente
foi... oitavas de final, Corinthians eliminado?
Isso.
Melhor campanha contra pior e...
Isso.
Eu tava no jogo de
centenário.
Volta.
Centenário.
Então, esse jogo de
teve
volta
um...
me marcou bastante, que a torcida tava unida ali.
Tava pesada
cantando junto. Até a
fizemos
treta que teve,
0.
Né? Entre a pavilhão e a camisa 12. Aí teve a treta ali, quebrou o ritmo do time. Eu falei, isso aí vai dar uma zica do caramba.
Teve o que eu fui também Ronaldo, no... Né? E caravana, meu irmão também foi, né? Em 2007, quando o Corinthians caiu, foi no mesmo dia que o São Paulo foi campeão brasileiro em cima do América de Natal,
que
a gente tava indo pro Rio.
O acabou com o jogo?
Foi.
O Irã.
O Irã. O Lolinha tinha feito uma baita jogada no primeiro gol do Finazzi. A gente também... Nosso ônibus deu uma zica. Tava uma caravana dos 30 ônibus. O nosso ônibus quebrou, foi o último a chegar. Aí quando chegava, tava no meio de flamenguista, polícia. Aí a gente entrou por último, era pedrada vindo. Aí a gente desceu do ônibus achando que ia ter que brigar com os flamenguistas que estavam cercando. Nossa, foi intenso. Aí eu achei que ia morrer esse dia.
Ali nasceu
mas
essa
eu achei
história
mesmo,
de...
achei que podia acontecer algo bem grave esse dia.
Ali nasceu essa história de jogador emprestado pra um time não enfrentar
foi.
Próprio time, que o Roger acabou com o
jogo. Corinthians e Flamengo
é
meio negativo as lembranças
então,
mesmo. Jogo grande mesmo, não lembro de nem... Eu lembro da reestreia do Dida também no Morumbi. Lembra quando ele voltou? Ele tinha
voltado...
São Paulo,
4-3?
Não lembrava.
Não, foi isso aí. Foi no Morumbi, um 2-2, foi isso? Foi 2-1 pro Flamengo. Foi de virada.
Brasileiro 2-1.
Brasileiro, isso.
Pet fez um golaço.
Fez um golaço.
Saímos na frente, mas perdemos. Nossa, era ruim também.
É. Era bagunçado, né? Não era tão 2001, ruim.
2001, verdade.
Enfim, tem brasileiro 82 na semifinal, o Corinthians perde.
Não, 84.
84.
84, o Corinthians consegue reverter, né?
O time da democracia.
Até tem um aviso lá do.
Pô, esse jogo tem esse jogo completo no YouTube também. É bem bonito esse jogo, hein? Nossa senhora.
No geral, as lembranças não são muito boas contra o Flamengo.
Que é o recorde de público do Corinthians no Brasileirão, esse 4-1. Com 115.002 pagantes.
Sim.
Que deve ter sido o cara do placar eletrônico e mais um fanfarrão lá.
Acho, o Flamengo, eu acho que é o único time do Rio que leva um pouco a melhor em cima de nós, assim, sem muita dúvida,
o
né?
Botafogo é chatinho também.
É, mas...
Mais ou menos, né? Não lembro de uma grande
derrota. Ela joga a Série B o tempo inteiro. teve aquele 6-0 que eles enfiaram em nós no Rio São Paulo.
Para que lembrar? O programa sempre termina com uma lembrança
negativa. Tem que mudar esse.
Para o Corinthians é tudo mais difícil. Né?
Até o Timoneiros.
Até o programa.
Mas o Timoneiros é pé quente e vamos ser campeão brasileiro no primeiro ano.
Boa noite, Pedro. Boa noite. Por favor, faça seu comentário.
Eu queria mandar um abraço para a Moniquita, que semana passada esteve no hospital, internada, mas já está melhor, não vai poder mais ver o time no ano, mas um abraço para ela.
O que aconteceu com ela?
Tem um hospital com complicações aí.
Mas está bem.
Está melhor, está melhor.
Melhoras para ela. Boa noite, Gabi.
Boa noite, Lucas. Vamos arrebentar o Flamengo e buscar esse sexto título brasileiro aí.
Isso aí, o Hexa. Boa noite, Sema.
Vamos atrás do Hexa e manda um salve aí para todos os torcedores que vão acompanhar o Corinthians na reta final nos botecos aí, que não conseguem ir para a arena.
Enfrentando
Vamos torcer, vamos causar no boteco e é isso aí. Ninguém vai cruzar o nosso caminho. O Corinthians vai ser campeão.
Vai, Corinthians.
É isso então, até quarta-feira que vem, 19 horas, com mais Timoneiros. Eu falei quarta?
Falou quarta.
É quinta.